Parashat esta semana, Parashat Lech Lecha. Parashat começa contando sobre Abraham Avinu, apesar que na Parashat semana passada já terminou falando do nascimento dele. E a Torá fala, conta um dos testes que Abraham passou, que Hashem mandou ele sair de casa, ir para Israel, morar em Israel, e logo em seguida ele passou por mais um teste, que ele teve fome na terra de Israel, e ele teve que ir para o Egito para ter o que comer. E na verdade, dizem nossos sábios que Abraham poderia se levantar e dizer: Deus, você me mandou sair de casa e vir morar aqui, de repente você me manda embora. Abraham ficou quieto, ele aceitou, ele sabia que se Hashem fez, tudo tem o seu motivo. Não é tudo que nós entendemos, tudo tem o seu motivo. Isso foi a grandeza do Abraham, que ele soube enfrentar as dificuldades em silêncio. Depois, lá no Egito, ele teve problema. Raptaram a esposa dele para levar para o palácio do rei. Depois a Torá conta como teve uma guerra e como Abraham teve que resgatar o seu sobrinho dessa guerra. Depois a Torá conta como Hashem fez um pacto com Abraham, dizendo que ele vai dar essa terra para ele, para as futuras gerações. Eles fizeram então o famoso pacto Brit Ben Abtarim, os pedaços de animais e o fogo passou no meio. Depois a Torá conta como nasceu Ismael, primeiro filho de Abraham com a sua concubina Hagar. E como a Torá fala, nós estudamos essa semana de manhã, que o versículo fala atualidades. Ele fala, o Iepere Adam, ele vai ser uma pessoa selvagem. Ele vai colocar a mão em tudo, vai estar em todo o mundo, em todos os lugares fazendo mal. E como dizia o Hafetz Chaim, quando a Torá fala algo, e fala para o futuro, é algo que é para o futuro e é eterno. Não para. Então, se a Torá fala, Iepere Adam, ele vai ser um sujeito selvagem, ele vai ser selvagem sempre. Ah, mas tem aqueles que são estudados, são doutores selvagens, não deixam de ser selvagens. Então, você vê, estamos falando de fato de atualidades, como mesmo professores descendentes de Ismael, ou grandes pessoas entre eles, como eles se comportam quando eles olham para nós e o que eles de fato pensam sobre nós, o que eles querem de nós. E o término da Parashá, a Torá conta como Deus mudou o nome do Avram. Ele até então chamava-se Avram. Hashem falou, a partir de agora você vai se chamar Avraham. E Deus dá a ordem, a mitzvah, a primeira mitzvah, para Avraham, a mitzvah de Brit Milá, que ele fez nele, fez nos filhos dele, em todos aqueles membros da casa dele. No comecinho da Parashá, a Torá fala, quando Abraham foi morar em Israel, a Torá fala o seguinte, vai até que Misham Hahara, Abraham saiu de lá, de onde ele estava, e foi para a montanha, onde ficava essa montanha, Mikedem Leveitkel, ficava a leste de Beitkel, vai até Roló e lá ele montou a sua tenda. Volta a Torá, repete e explica, Beitkel Miyam, Beitkel ficava a oeste desse lugar, Veha'ai Mikedem Yu'ai ficava a leste, Vaiven Sham Mizbeach Lashem, Vaikra Lashem Hashem, quando ele montou a casa dele, ele montou também o altar, e lá ele fez um sacrifício para Hashem, invocou o nome de Hashem, e assim por diante. Primeira pergunta que surge aqui, por que a Torá precisa dizer exatamente onde o Abraham foi morar? Por que precisa dar tantos detalhes? A Torá não fica gastando palavras só para dizer coisas. A Torá quer ensinar. A Torá é da linguagem de Horaá, ensino, orientação. Então, com certeza, se a Torá está dando essa especificação e mostrando o Abraham morou aqui e ali, a Torá está querendo dar alguma lição. Diz o Hafetz Chaim, quando uma pessoa quer abrir um negócio, pessoa que abriu um business, a primeira coisa que ele faz é verificar onde ele está abrindo? Será que é um bom lugar onde ele está abrindo? Será que a região é boa? Como vão ser os impostos do lugar? Se tem um bom marketing lá? A pessoa se esforça ao máximo para achar exatamente o lugar correto para colocar e montar o negócio dele. Da mesma forma, diz o Hafetz Chaim, quando a pessoa vai montar a casa dele, quando a pessoa vai montar o seu lar, ele também deve procurar ver se ele está montando num lugar bom. Será que ele está montando num lugar que tem uma sinagoga perto de casa? Será que ele está montando num lugar onde ele pode estudar Torá com facilidade? Um lugar que ele pode cumprir mitzvot com facilidade? Por isso vem a Torá e conta que Abraham, quando foi montar a sua casa, ele investigou bem a área. E ele foi procurar um lugar onde ele pudesse cumprir a missão dele bem. Primeiro lugar, Abraham se empenhava muito por receber visitas. Então precisa ser um lugar movimentado, precisa ser um lugar onde está entre dois grandes centros, Beit Kel e Ai. Segundo lugar, o Abraham aproveitava as visitas que passavam pela casa dele, e quando eles terminavam de comer e agradeciam a Abraham pela comida gostosa que ele deu, Abraham falava, não é a mim que vocês têm que agradecer, agradeçam a quem criou essa comida. E dessa forma, Abraham transmitia para o mundo a ideia que existe um Criador, existe um dono desse universo. Por isso, a Torá se empenha em dizer exatamente onde foi que o Abraham morava. Porque o Abraham não morou lá à toa. Como a própria Torá antes conta, vai agora Abraham Baares, Abraham estava passeando na terra. Aqui ele estava passeando, ele estava procurando um lugar. Estava procurando um lugar ideal para ele morar. Um lugar ideal para ele poder cumprir a missão dele neste mundo. Um lugar que ele vai poder cumprir as mitzvot direito. Um lugar onde ele vai poder ajudar os outros. Um lugar onde ele vai poder difundir a ideia para o mundo que existe um Criador desse universo. Tem uma outra questão interessante sobre esse versículo. A Torá fala que ele saiu de lá e foi para a montanha. Aí você vai se perguntar, onde é essa montanha? Montanha? Só tem em qualquer lugar, só tem um ponto de referência. Se a montanha não tem um nome, vai dizer algum lugar que está próximo dela, para saber que montanha é. Por isso que a Torá em seguida fala, Mikedem leveitkel, sabe onde era a montanha? A leste de Beitkel. Agora eu já sei onde ela está. Já sei de que montanha se trata. Vaieta rolou e lá ele montou a tenda dele. Até aí está tudo entendível. Continua a Pasuk dizendo, Beit Kel Miyam. Sabe onde é Beit Kel? A oeste de onde morava o Abraham. E o Ai do outro lado, lá do leste. A Torá acabou de dizer que Abraham foi morar numa montanha que ficava a leste de Beit Kel. Onde fica Beit Kel? A oeste de onde ele mora. Por que a Torá precisa repetir? Acabou de dizer onde fica. E dá para entender por que a Torá usou esse ponto de referência. Para te dizer onde que é a montanha. A montanha fica ao lado de Beit Kel. Por que agora ele precisa repetir? Sabe onde fica Beit Kel? Do lado da montanha onde morava o Abraham. Para que repetir? Quando foi inaugurada a Yeshiva, na cidade de Kles, na Europa, a Yeshiva do Rav Aaron Kotler, pediram para o Rav Yehuda Levi de Slonim fazer um discurso. E nesse discurso, ele fez essa pergunta. Por que a Torá precisa repetir se você já acabou de dizer onde fica o lugar que Abraham foi morar ao lado de Beit Kel? Não precisa repetir que Beit Kel fica ao lado de onde Abraham mora. E ele respondeu contando uma história que ele presenciou, algo que ele ouviu. Uma vez, o Rabi Yehuda Leib estava viajando, ele ouviu no trem, dois ídolos estavam conversando, e um pergunta para o outro, onde fica a cidade de Lida? E esse amigo fala para ele, sabe onde fica Lida? Ao lado de Radin. Quem conhece a dimensão dessas duas cidades, aparentemente a pergunta foi feita de forma errada. Lida era um grande centro, uma cidade grande. Irad numa aldeiazinha, uma cidadezinha pequena. Disse Rabi Uda Leib, na hora eu não entendi. Está perguntando onde fica Lida, e outro responde, fica perto de Irad. É igual alguém perguntar, onde fica São Paulo, perto de Sorocaba. Não tem lógica. Mas imediatamente o Rabi Uda Leib entendeu. Ele falou, sabe por quê? A resposta foi Radin. É uma cidade pequena, de fato. Mas é uma cidade famosa por alguém que mora lá dentro dela. O grande mestre, o Hafetz Chaim, morava em Radin. E todo mundo conhecia essa cidade. É uma cidade pequenininha. Mas quem não ouviu falar da cidade do grande Hafetz Chaim? Por isso, quando o amigo queria saber onde fica Lida, não conhecia. O amigo indicou para ele ficar perto da cidade, a cidade onde mora o grande mestre Hafetz Chaim, a cidade de Irad. Da mesma forma, quando Abraham veio morar aqui, a Torá fala que ele foi para uma montanha. Onde fica essa montanha? Eu não sei. Ela fica ao lado de Beit Ken. Agora eu já sei onde ela fica. Agora eu vou te contar uma novidade. Depois que Vayeta Roló, depois que o Abraham montou a sua tenda nessa montanha, esse passou a ser o ponto de referência. O Abraham transformou a tenda dele num ponto de referência. E a partir daí, se alguém queria saber onde fica Beit El, fica ao lado de onde mora o Abraham Avinu. Você quer saber onde fica Ai? Ao lado de onde mora o Abraham Avinu. Dois grandes centros da época. Duas grandes cidades. Abraham foi morar lá por causa da quantidade de pessoas que moravam, ele ia poder ajudar. Mas no momento que Abraham foi morar lá, no momento que Abraham montou um lar da forma que ele deveria montar um lar, ali passou a ser um ponto de referência e os grandes centros que tinham em volta passaram a se chamar cidades ao lado de onde mora o Abraham Avinu. Assim também terminou Rabi Uda Leib no seu discurso. Ele falou, até hoje a cidade de Kletz era uma cidade que ninguém nunca ouviu falar. Uma cidade desconhecida. Mas a partir de agora vai virar um nome. Todo mundo vai ouvir falar Kletz e imediatamente vai associar a cidade da Yeshivá do Rav Aaron Kotler. Da mesma forma que nós encontramos no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no sexto capítulo, a Mishnah fala 48 formas de adquirir Torá. E uma das coisas que a Mishnah enumera é Hamakir et Mekomo, aquele que conhece o seu lugar. Dizem nossos sábios, o que quer dizer Hamakir et Mekomo? Quer dizer, aquele que transforma o lugar onde ele mora em um lugar conhecido por causa dele. Isso é a Makir et Mekomo. Quando uma pessoa ouve falar Bardichev, primeira coisa que vem aos ouvidos da pessoa é Levi Yitzchak de Bardichev. A pessoa ouve falar de Praga, primeira pessoa que vem na cabeça é Maharaj de Praga. E assim por diante. Cada lugar, a pessoa acaba associando a pessoa que transformou aquele lugar. Isso que o Abraham veio nos ensinar aqui. Quando Abraham foi morar num lugar, tinha que dar um ponto de referência onde o Abraham está indo morar. Mas no momento que o Abraham passou a morar naquele lugar, ele se transformou e montou um novo ponto de referência. Isso nós também temos que aprender dessa paraxá. Nós temos que saber transformar os nossos lares e a nossa cidade num ponto de referência também. Quando nós falamos um ponto de referência, é um ponto de referência sagrado, um ponto de referência de Torá. E de fato, podemos dizer que a nossa cidade mudou muito. Até muitos anos atrás, São Paulo, onde fica São Paulo, as pessoas tinham que dar um ponto de referência, às vezes Buenos Aires ou coisa parecida. Hoje em dia, você pode dizer que São Paulo é a cidade que tem uma comunidade judaica, São Paulo é uma cidade que tem escola judaica, São Paulo é uma cidade que tem muitas sinagogas, que tem muitas aulas, que tem bastante Torá, bastante bondade entre as pessoas, bastante união entre as pessoas. E isso vem o Abraham e nos ensina que nós temos que transformar isso cada vez mais. Transformar o lugar onde nós moramos num centro judaico como se deve. A tal ponto que todos os lugares que estão à volta vão acabar se transformando e sendo conhecidos conforme o ponto de referência daquela cidade sagrada onde as pessoas se empenham em ajudar um outro em crescer a Torá naquele local.